A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje, recebemos Mariana Baierli e Rafael Martins dos Santos. Ela é jornalista e mestre em letras, e ele é formado em administração e pós-graduado em inteligência estratégica e competitiva. Eles vêm ao nosso programa para conversarmos sobre o livro Histórias de Baixa Visão, organizado por eles e do qual participam também. Boa tarde, Mariana.
Muito boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Pedro.
Agradecer a oportunidade de estar aqui e cumprimentar você e os nossos ouvintes.
Mariana e Rafael, queria que vocês falassem um pouco como foi a ideia do livro, essa experiência de criar, de organizar esse livro, de trazer essas histórias, de fazer todo esse movimento, né?
Perfeito, Pedro. A gente estava... É bom que estamos aqui nós dois, né? Que fomos as pessoas que... Foi o embrião do livro, digamos assim. Nós estávamos em um grupo de WhatsApp e esse grupo discutia sobre cores das bengalas. O que que acontece? As pessoas com deficiência visual têm uma discussão, né, dentro desse movimento, desse grupo, sobre usar cores para designar a cor da bengala verde, por exemplo, para pessoas com baixa visão, a cor branca para pessoas cegas e a vermelha e branca para pessoas com surdo-cegueira. E é uma discussão que existe dentro do segmento das pessoas com deficiência, se utilizam ou não as cores, os prós, os contras, né, dessa identificação. Eu, por exemplo, estou aqui com uma bengala verde, porque eu tenho em torno de 5 a 10% de visão, então enxergo um pouquinho, mas esse pouquinho que eu enxergo ainda me beneficia bastante, né? Utilizo esse resíduo, esse pouco de visão que eu tenho, me orienta muito. Então, a gente estava em um grupo de WhatsApp discutindo sobre essa questão das cores da bengala. E cada um começou a falar, eu sou a favor, eu não sou, eu sou contra, eu tenho tal situação em que uma bengala verde poderia me auxiliar, e contavam histórias do seu cotidiano e trazendo, então, assim, dificuldades que passam, né? Seja para pegar um ônibus, andar numa calçada, dificuldades de entendimento por parte das outras pessoas. E aí foi nesse momento que o Rafa, que está aqui, pode contar melhor como foi isso, ele olhou para mim e falou: Mari, quem sabe a gente cria um livro sobre essas histórias e não deixa elas ficarem no grupo de WhatsApp restritas.
As histórias já estavam ali, né? Então, o insight foi, poxa, tem um monte de história bacana que traz dessa realidade, das dificuldades, das superações, de alguns, vamos chamar assim, dicas, inclusive, que pessoas que têm a baixa visão e às vezes não sabem, né? Ou familiares que passam a ter um ente da família com a deficiência visual também não entendem direito, porque a baixa visão, como a Mariana já expôs, ela fica numa espécie de limbo, né? Ou seja, ela não é uma pessoa que não enxerga. Sim, ela enxerga. Muitas vezes ela só não consegue ter uma completude visual como os ditos normais, né? E aí surgiu aquele insight, e a Mariana é jornalista, e eu me lembro que eu estava no sofá de casa e disse: Mari, o que tu acha de escrever um livro chamado Histórias de Baixa Visão, né? E eu olhando assim pro WhatsApp, né, vendo aquele monte de história passando, na hora ela topou, né? Ela é uma exímia jornalista, teve muita facilidade para começar a organizar, e em menos de seis meses a gente já estava com um livro pronto, né? Que isso, para mim, como administrador, é o que me chama a atenção, porque eu conheço muitas pessoas que escrevem livros e dizem: eu tô há 2 anos, eu tô 2 anos e meio, 3 anos para lançar, e a galera ali que pegou junto. É um trabalho feito 90% pelas pessoas com deficiência visual. E do mercado de trabalho a gente escuta muito aquele papo: a pessoa com deficiência não é capaz, né? Ela tem alguma limitação. E a gente viu que não, que era realmente, foram as vias, as oportunidades, né? Os meios que a gente já tem à mão, que a gente já se adaptou, permitiu formatar um livro muito rápido, né? E aí a Mari tem todo um trabalho que ela vai contando agora.
Nossa, realmente foi de abril, foi dia 21 de abril, né, Rafa, que a gente criou o grupo no WhatsApp de 2017, e na feira do livro daquele ano, em outubro, novembro ali, a gente já estava com o livro sendo lançado. Então foi um período, sim, realmente muito curto. Ali imediatamente a gente começou, criou aquele grupo, adicionou as pessoas, deu um prazo de 30 dias para escreverem as suas crônicas, os seus relatos. Quem entregasse o texto a tempo ficava no livro, quem não entregasse tinha que ser pragmático, assim. Entregou no prazo, tá no livro. Não entregou. E aí tivemos esse prazo pequeno, porque a meta era, vamos lançar na Feira do Livro. A gente só sabia isso, a gente ainda não tinha o caminho, como ia ser, se ia ter espaço na Feira do Livro ou não, mas a gente sabia que era para aquela data. E foi assim que aconteceu e deu certo. A gente lançou lá no Santander Cultural, dentro da programação da feira, um auditório para 90 lugares. Ficou lotado e ficou gente do lado de fora. Então, foi, assim, algo incrível. E o livro teve o maior sucesso, né? Considerando que é um livro feito por um segmento ainda específico da sociedade, enfim. Em menos de um ano, a gente esgotou a primeira edição.
Foi importante,
então, foi muito rápido.
Importante trazer também que o livro ele foi lançado dentro dos 50 anos da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, onde esse tema da baixa visão, ele ainda é pouco, vamos dizer assim, apoiado, falado, né? Porque a gente tem muita noção da pessoa cega, né? Vou chamar assim, é o deficiente padrão visual, né? Que a gente fala, a pessoa com bengala, óculos e tal. Mas também tem esse grupo de 6 milhões de pessoas com baixa visão, né? Para te ter uma ideia, nós temos 500 mil pessoas, segundo o IBGE, com cegueira e cerca de 6 milhões de pessoas com baixa visão. Fora aquelas que ainda não sabem bem onde estão, né? Porque a baixa visão ela é realmente de difícil entendimento, né? Que é cerca de 30% de visão que as pessoas têm. Então, isso para a gente foi muito rico, assim, ver que também houve um envolvimento institucional de uma entidade de 50 anos, né? Que apoiou. Tem um aspecto que eu acho bem importante, que é esse empreender da pessoa com deficiência, porque o livro, ele realmente foi um movimento das pessoas para com a sociedade. A gente quis falar, vou falar do livro, né, para as pessoas, porque ali vão estar muitas histórias. E a Mari fez um trabalho de costura, de organização de capítulos, e que ela organiza de uma forma que o leitor consegue conectar. Ficou até interessante, porque muitos autores nem se conheciam. E as histórias se complementam, elas se somam.
Uma história dialoga com a outra. Isso é muito comum dentro desse universo, né? A minha história, às vezes outra pessoa passou por uma situação parecida, tem elementos comuns, mas ao mesmo tempo vai ter elementos diferentes que são próprios da natureza de cada um, né?
Sim, da descoberta da deficiência e tudo, né? Eu queria que vocês me contassem também qual que é a importância, né, de trazer essas histórias, sabendo que não existe uma literatura que traga esse tipo de tema ou esse tipo de personagem, inclusive quando a gente fala de ficção, né, mas quando essas pessoas tecnicamente não existem.
Nossa, Pedro, pergunta maravilhosa, assim, porque a gente até então era invisível, né? Aos olhos da sociedade, o público com baixa visão não aparece, as pessoas não sabem que existe, e a partir do livro, a gente tem muito orgulho, ficamos muito felizes, o livro já se tornou, já está na súmula de duas disciplinas aqui da UFRGS, uma da Faculdade de Educação, disciplina de Educação Especial e Inclusão, e outra lá na FABICO, na Faculdade de Comunicação, também um seminário sobre inclusão e diversidade. Então, é algo assim que até então esse público era invisível e agora não é mais. Já está entrando no universo acadêmico e os nossos direitos autorais da obra, a gente, como são 23 autores, a gente nem valeria a pena, nem cogitou dividir o valor dos direitos autorais entre todos os autores. Então, a gente reverte na doação de mais livros que são entregues em bibliotecas públicas e escolas e universidades e instituições de ensino de todo o Brasil. Então, era um público invisibilizado até então e a gente está fazendo esse movimento para que a gente passe a existir. Para que não seja algo que só a pessoa cega, óbvio que temos que dar visibilidade para todos, mas entende? A gente fala da pessoa cega, fala da pessoa com baixa visão, conta essas histórias, mostra que a gente também é capaz, que queremos ocupar os espaços. Então, é um movimento, assim, que eu já sinto uma diferença. Desde que o processo do livro começou, as pessoas já sabem o que é baixa visão nos ambientes que a gente circula. Não é mais assim, quando fala, eu tenho baixa visão, a pessoa não me responde mais via de regra assim, eu também tenho um grau de miopia. As pessoas já sabem que baixa visão é algo muito mais grave, não, que não existam as outras questões, mas nesse caso, por exemplo, miopia, a pessoa usa o óculos e corrige. A pessoa pode ter 10 graus de miopia, mas se for corrigido com o óculos, então não entra nessa categoria de pessoa com deficiência visual. E nesse caso, então, a gente está dando voz, está dando protagonismo. Acho que o protagonismo é o que a gente realmente busca.
É, complementando também, a Mari, ela participou de um trabalho chamado Tuba, uma indiazinha com baixa visão, que é um desdobramento também já do livro, né? Existem recortes, né, dessa obra, né? O Marcos Viasoli, né?
Isso.
Que é um autor lá do Rio de Janeiro, ele se dedica a escrever histórias para crianças e adolescentes, né? E ele, então, a partir da obra, ele contatou com a Mari, e a Mari auxiliou ele nesse processo também de personalizar, né? De dar um personagem, né, que na história da literatura a gente não conhece. Então, nasceu a Tuba, indiazinha com baixa visão, que para nós também é um motivo de orgulho, porque o livro, ele vem para se despertar. A gente quer falar, essa não é um trabalho autobiográfico, mas é pluribiográfico, que tem várias histórias, e como elas se conectam, o que a gente sempre escuta das pessoas falando é: gente, é um universo que nos caberia como pessoas com baixa visão, porque a gente entende aquela situação do colega que teve aquele momento de dificuldade ou de aspecto cômico, né, que acontece também, né, a gente, para enxergar, não tão bem acontece essas situações, e aquilo vai criando uma conexão. E as pessoas das famílias, que a gente, isso que a gente percebe como muito bacana, quando leem a obra, os pais, os familiares, os amigos, começam a visualizar muitas das situações daquele amigo, daquele familiar que não entende bem, e começa a dar conta que ele não está sozinho. Isso é um outro aspecto importante, né?
Esse movimento de identificação.
É, muitas pessoas falam: nossa, eu achava que só era eu que tinha baixa visão, né? Porque quando a pessoa se dá conta que ela, né, tem essa limitação visual, essa deficiência, ela pensa assim: pô, mas só eu que tenho assim, porque na minha família sou eu que enxergo desse jeito. É, porque justamente essa referência da pessoa com baixa visão, ela não é tão clara, né? Você fala assim, às vezes a pessoa fala assim: mas quem que é baixa visão? O que que é baixa visão, né? A palavra baixa visão também não é muito autoexplicativo. Então a gente está realmente levando esse tema para frente. E um outro aspecto importante, né, desse movimento de falar da baixa visão é que recentemente uma das nossas autoras que está na segunda edição também está fazendo um novo livro, né? Aí esse sim com outros autores do Brasil também.
Para o público adulto.
Público adulto.
Se chama Muito Além da Visão.
Acho que você
também
podia até falar um pouquinho, que é um desdobramento.
O que a gente nota é isso. A gente já teve outros livros nascendo a partir do nosso. Então o primeiro foi esse Tuba, indiazinho com baixa visão para crianças, a partir desse autor, Márcio Biasoli, lá do Rio de Janeiro. Ele assistiu o nosso lançamento no Rio de Janeiro, porque a gente circulou com esse livro por todo o Brasil já, por vários espaços, e foi assim que ele chegou até nós. E aí ele escreveu então esse livro. Depois a Raquel Alves, que é uma das autoras do nosso livro, ela inclusive é filha do escritor Rubem Alves, ela organizou um novo livro chamado Muito Além da Visão, que eu sou uma das autoras, é um autor de cada estado do Brasil. E eu aqui pelo Rio Grande do Sul e outros autores no Brasil todo. Então, assim, a gente está impulsionando um movimento maior que né, a partir do livro tem acontecido coisas. A gente tem sido chamados para eventos, palestras, às vezes dinâmicas em escolas. Ontem mesmo eu estive no Colégio Semete Paulo Freire. A gente fez uma conversa com os alunos lá do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Foi um momento incrível, assim. Eles estão trabalhando com o nosso livro na escola. Uma das autoras faz estágio lá, a Graziele Dahmer. Outra autora já trabalhou lá também durante muito tempo na sala de recursos. Agora se aposentou. Então, o nosso livro também é uma diversidade. Tem desde a pessoa jovem que está fazendo estágio ainda na faculdade, até outra pessoa que já se aposentou, enfim. Então são movimentos que estão crescendo, e eu acho que o livro tem esse papel, assim, de multiplicar a informação. No início a gente pensava, Pedro, que esse livro seria para a sociedade em geral que não conhece a baixa visão, e a gente viu que ele tem uma dupla função, tanto para quem não conhece a deficiência visual, quanto nesse sentido de identificação. Porque a gente chega numa sala de aula e tem 30 alunos, daqui a pouco um ou dois ou três têm baixa visão e estavam ali encolhidos num cantinho e não falavam sobre isso. Então, assim, é algo que a gente ajuda até os colegas a entenderem, a acolherem melhor aquele colega, por que ele passa reto e não dá oi, por que às vezes ele está olhando para o chão, tentar ver um degrau e não cair, às vezes arrasta o pé no chão, e esse comportamento eu tinha muito na minha fase escolar, caminhava arrastando o pé porque eu tinha medo de cair num degrau. Então, assim, aquela criança não tem, às vezes, uma timidez excessiva, ela tem um problema de visão que leva a outras coisas, às vezes, que se não for bem tratado, bem compreendido, ela passa por uma pessoa antipática, ela passa por uma pessoa grossa, passa por uma pessoa, entende, com dificuldade de relacionamento, e às vezes não é nada disso, é só entender que ela não vai estar enxergando, que se tu se aproximar dela e falar, oi, aqui é o Pedro, aqui é o Rafael, pronto, resolveu, daí ela sabe, e ela não vai ter aquela dificuldade social.
É, até os professores, assim, acho que é um aspecto importante, na questão didática, eles começam a se dar conta também, né, de, poxa, nós temos que olhar para isso, porque muitas vezes a gente não tem essa abordagem, né, porque não foi, de certa forma, estimulado na própria formação reconhecer esse grupo, que é um grupo grande, né? A gente vê que 6 milhões de pessoas é um grupo relativamente grande.
No livro aqui, a gente nota que uma das grandes questões, assim, quando a gente fala de baixa visão, e até depois a gente pode definir melhor, né, para que os nossos ouvintes possam entender... Mas uma das grandes coisas é justamente essa pluralidade de formas, né, que as pessoas chegam a ter baixa visão. Porque, na verdade, não existe um caminho só para chegar. Né? Então, todas essas histórias também são histórias de descoberta. Né? Como que foi assim, juntar todas essas histórias... E o que tu viu, assim, Mariana, organizando, sabendo que tem vários trechos diferentes, né, no livro? Tem a questão da adaptação, a questão da descoberta, a questão da aceitação também.
Perfeito, Pedro. Nossa, são tantas diversidades dentro desse universo, né? É um grupo realmente muito heterogêneo. E assim, tem desde, no meu caso, eu já nasci com baixa visão. E atualmente, na fase adulta, minha visão piorou um pouco mais, mas eu já tinha a baixa visão. Tem a pessoa que, desde o caso do Adilson é um caso muito particular. Atualmente ele é cego, mas ele tinha baixa visão, perdeu a visão, voltou a enxergar por um tempo e depois perdeu de novo. Então, ele passou por um movimento dessa natureza de perder e voltar, ficar enxergando por uns 6 meses e perder de novo. Outras pessoas que tiveram, por exemplo, o caso do Gabriel, teve um problema grave de saúde, teve um câncer que levou à perda de visão. E atualmente, enfim, trabalha, ele é coaching, trabalha com psicologia, a área dele. Tem, por exemplo, a Marilena Assis, que é uma professora até que trabalhou no CEMET, Paulo Freire, e ela conta que ela foi perdendo a visão gradualmente, o caso dela é glaucoma, e que ela ia para a praia e todos os anos ela ia anotando a referência lá em janeiro, porque não é de um dia para o outro que a gente sente, né? Não é de hoje para amanhã a perda. A perda é gradativa ao longo de meses e anos. Então, quando ela chegava em janeiro de novo na praia, ela notava que os guarda-sóis, o contorno dos prédios, as coisas que ela estava enxergando, estava cada vez enxergando menos, com menos distância, daqui a pouco já não enxergava mais. Então, que a referência dela era o verão, quando ela ia para a praia, e ela comparava com o que ela via no ano anterior. O Gilberto, por exemplo, é outro autor que está no livro, e ele já nasceu cego, é cego, nunca teve baixa visão, e está no livro contando a relação dele com pessoas com baixa visão. E ele até cita um exemplo de quando ele estava lá na Associação de Cegos, e nesses eventos em que organizam, ele falou um dia para o Rafael, né, ele cita, o Rafa pediu para ele assim, ai, não tem um copo azul, um copo colorido, porque estavam servindo café e água. E aí o Gilberto, mas pra que tu quer um copo colorido? Ele disse, não, porque pra quem tem baixa visão, um copo colorido ajuda. Então, assim, e o Gilberto, por ser cego, enfim, não tinha nem pensado nisso. Então, a relação também de uma pessoa cega com uma pessoa com baixa visão, que o copo branco ou transparente não vai aparecer pra gente. Na nossa casa, por exemplo, eu e o Rafa, a gente tem as xícaras vermelhas, nos ajudam. Copos vermelhos.
Questão do contraste.
É. Uhum. Contraste ajuda muito. Então, assim, para quem está tentando entender assim, a nossa forma de ver, por exemplo, no meu computador, para eu ler, eu coloco o fundo preto e as letras em branco. E isso facilita muito esse alto contraste para quem tem baixa visão. ajuda, não dá para dizer que é uma regra que para todo mundo, mas a grande maioria das pessoas com baixa visão se beneficia muito desse contraste. Então, a organização disso, Pedro, eu diria assim, ó, foi um desafio, mas o que a gente nota é que são seres humanos falando das suas histórias, é a diversidade dentro da diversidade, e foi um desafio mesmo, e o objetivo foi justamente esse, trazer uma espécie de mosaico, uhum, de quebra-cabeça, em que o leitor vai lendo e vai montando ali um diálogo entre um autor e outro.
Tem até para ajudar, assim, é tão rico isso, que também nós temos no livro duas professoras, né,
uhum,
que tratam da questão da surdo-cegueira,
uhum,
onde esse tema, né, é um tema muito recente também, ele não é tão assim falado, é um grupo que ainda precisa bastante de local de fala, e desse modo, né, de como lidar, né, com essa questão, porque não é que eles são a soma das duas questões, surdez e a cegueira. É todo um modo, uma cultura diferenciada, né? Então, a nossa amiga Giovana Pila, que é uma das protagonistas da professora Fernanda, né, que está no livro fazendo um relato, a gente percebe que ela tem uma visão bem reduzida e uma audição bem reduzida, né? Então, ela consegue ainda perceber com uma certa baixa visão, compondo com a
baixa
audição dela. Então, esses grupos, essas formas de representação, elas também aparecem no livro para mostrar essa variedade. Olha, essa diversidade, ela é realmente robusta, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque não existe uma regra, né, que sirva a todos, mas existem alguns indicativos que podem ou não serem confirmados, porque cada pessoa é única, cada pessoa pode ter um pouco mais, um pouco menos de uma limitação, e essa reflexão fica no livro, sabe? Acho que isso é o importante. E nesse último tem a mãe também, né? Tem a fala de uma mãe, né, que entra contando a história do Jean, e o Jean hoje é um cara que está conosco já no grupo do WhatsApp também, né? Que já, ele é um protagonista, contado a história dele contada pela mãe, a Paola. E a gente vê assim como ele foi se adonando, né, disso, dessa realidade, ou seja, a própria questão de a gente por vezes pensar, nossa, eu tenho uma deficiência, se sentir inferiorizado, né, porque, minha autoestima e tal, como isso a gente pode trabalhar se a gente for realmente colocado em condições, ou seja, nos darem as oportunidades? Aí a coisa muda um pouco.
Verdade, a participação da Paola foi incrível, assim, e a gente nota o próprio desenvolvimento do Jean. No início, ele era mais tímido, não falava tanto sobre o assunto. Eles são lá de São Paulo, de Santana do Parnaíba, vieram aqui para participar de uma atividade que a gente tem de ciclismo, com bicicletas duplas, em que, até o Rafa pode contar um pouquinho mais sobre esse grupo, essas bicicletas de dois lugares, bicicleta tandem, através do pedal da Sergues, da Associação de Cegos. Uma pessoa que enxerga vai na frente e quem não enxerga vai atrás. Então, ou que tem baixa visão, enfim. E o Jean veio lá de São Paulo para participar com a gente do grupo das pedaladas. Então, assim, o livro, ele cria esse grande movimento. E eu acho que todos ganham, né? Um aprende um pouco com o outro. É muito rico.
Bom, e como que, sabendo de todos esses projetos aí, qual que é a próxima empreitada nesse sentido? Vocês têm mais histórias para sair sobre...
Olha...
Na verdade, eu acho essa pergunta muito boa, Pedro.
Muito boa.
Porque eu acho que existem muitas histórias. Primeiro começa por essa reflexão, né? Quando a gente estava no começo do ano passado, fazendo justamente o lançamento da primeira edição, a gente começou a se dar conta que tem realmente histórias maravilhosas, assim, tem muitas pessoas que têm algo para contribuir. E a segunda edição, ela nasce um pouco disso também, de a gente se dar conta que algumas situações, algumas representações, a gente podia somar ao livro.
E por onde a gente passa, as pessoas têm perguntado e pedido uma terceira edição.
E aí, quando é que... Por quê? Porque isso é importante, né? Porque a gente está reforçando... falar do assunto, né? Então, uhum, se a gente fala na segunda, fala na terceira, nasce um livro novo, nasce uma história nova com um viés um pouco diferente, isso tudo já nos contempla. Agora, falar de projetos assim a longo prazo, eu não saberia te responder, acho que a Mari também teria essa dificuldade, mas tem uma situação que a gente está vivenciando agora, que até começou aqui na URGS, né? A gente fez o nosso primeiro sarau.
É verdade.
Onde a gente conseguiu fazer o lançamento da segunda edição aqui, e isso está nos deixando bem infelizes, porque é uma forma de comunicar diferente de uma palestra, de um seminário. A gente tem foi muito
bacana. A gente
bacana,
exibiu trechos do livro, foi assim, foi no Centro Cultural agora, no último dia 29. O auditório do Centro Cultural, para 160 lugares, estava praticamente cheio, foi muita gente. E foi um evento incrível, porque a gente apresentou trechos dos capítulos do livro. Tinha 10 autores presentes, a gente conseguiu trazer, são 23 autores, não tinha como trazer todos, porque nem todos são do Rio Grande do Sul, mas veio o André de Nova Petrópolis, a Eniane de Pelotas, os outros eram de Porto Alegre, então a gente conseguiu fazer um grande movimento. Levamos 10 autores e apresentamos nesse formato de sarau, exibindo trechos do livro e fazendo um debate com a plateia. Porque o objetivo não é ir lá e só entregar o livro, ou vender o livro, enfim, até porque a gente, o objetivo, temos sim o objetivo de vender o livro, porque a gente, vendendo o livro, reverte esse valor, né, dos direitos autorais na compra de mais livros que vão para bibliotecas, escolas, enfim, então, temos essa finalidade social, digamos, com a venda do livro. Mas o objetivo é fazer esses momentos de troca, de conversa, de bate-papo, de dar protagonismo para os autores e mostrar que a gente pode estar ali ocupando esses espaços. Então, assim, teve esse sarau e a gente já foi, a partir do sarau aqui da URGS, no Centro Cultural, convidados para um novo sarau na Semana da Pessoa com Deficiência, que vai ser em agosto, final de agosto. Então, já temos uma data e uma agenda dentro da programação da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, que é organizada pela FADERS, que é o órgão aqui do Estado que trabalha políticas públicas para pessoas com deficiência, enfim. Então, a gente já vai estar lá com autores do livro fazendo de novo essa circulação em outros espaços aí, na Semana da Pessoa com Deficiência. Então, tem ocorrido coisas, né?
Ah, que bom.
Convites.
Se me permite, Pedro, acho que é importante também, além desse sarau do dia 27, a princípio está marcado, acho que vai
de
ter
agosto.
De agosto, né? Vai ser definido o local e horário, mas é importante dizer que a obra também ela possui a sua versão, né? A gente tem ela em tinta, né? Como o livro tradicional. A gente tem a versão dela em formato e-book, né? E isso permite, então, que as pessoas que estiverem escutando e tenham a necessidade do recurso de acessibilidade possam baixar via aplicativo da editora e ler o livro no celular ampliado também.
Seja com zoom ou com o áudio.
Ou também com o sistema de voz, os leitores de tela que podem ser habilitados no próprio celular. Nós temos já disponível a primeira versão do livro em Braille. A edição 1 já tem os seus dois volumes, né, em Braille. E também a gente está para finalizar a questão do audiolivro. Porque também é importante, né, como nós, autores com deficiência, poder dizer das formas, né, o mundo conhecer. Mas então quais são as formas, né? Então, a gente está trazendo também nesse sentido o livro em várias plataformas.
E a gente tem a página que é Livro Histórias de Baixa Visão no Facebook. Daí ali as pessoas entram em contato com a gente. Tem o link para o site da editora, em que elas podem comprar o livro físico, né, ou o livro pelo aplicativo. Então, tudo está ali na nossa página do Facebook.
Tá certo. Eu gostei muito da presença de vocês aqui. Muito obrigado por virem até aqui apresentarem essas histórias. E sucesso, né?
Muito obrigada, Pedro.
Agradece.
A gente agradece. Parabéns aqui ao programa, ao Folhetim. E obrigada pela oportunidade, viu?
Hoje no Folhetim, conversamos com Mariana Baierli e Rafael Martins dos Santos. Para compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os nossos ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.